fala justamente que a gente estava falando o seguinte, as novidades da prefeitura, né? Quanto mais mesmo essa área, sua administração, como é que estão esses primeiros dias, seu aí, 20 dias já no poder, né?
Anderson, são primeiros dias de muito trabalho, né? Nós já estamos hoje no 18º dia útil, 25 dias de governo. E o trabalho é de muito afinco, né? De entender, na verdade, o funcionamento da máquina, identificar onde existem gastos que são, a princípio, vistos como gastos excessivos, né? Então, nós precisamos fazer alguns cortes, algumas intervenções em áreas pontuais para que a gente possa equilibrar as contas públicas.
Funcionarismo mesmo aqui, no primeiro momento, sentiu assim com impacto. Ah, vai cortar salarial. O que é isso mesmo aí?
A questão é a seguinte, Anderson. A prefeitura gasta, entre horas extras e gratificações, mais de 20 milhões por ano. Então, são cifras impressionantes. 77 mil horas extras praticadas durante o mês. Então, nós precisamos nos assenhorarmos disso tudo, né? A gente precisa tomar pé da situação. Então, agora, nesse primeiro momento, em janeiro, o que vai acontecer é que, com relação às horas extras, pouco tem sido feito, porque a hora extra que será paga na folha de pagamento de janeiro será a hora extra praticada ou apresentada como praticada no mês de dezembro. Então, se há uma dívida líquida certa do município, a orientação do nosso prefeito Wesley Guzmão é que ninguém seja prejudicado e que não se descumpra as regras trabalhistas nem as leis. Então, nós iremos pagar aquilo que efetivamente for devido. Já no que diz respeito à realização dessas horas extras no mês de janeiro, os secretários estão apresentando para a Secretaria de Administração quais são as suas necessidades e nós estamos fazendo uma dosimetria do uso dessas horas extras para que não haja nenhum tipo de solução de continuidade com os serviços essenciais. Serviço de limpeza urbana, de varrição de rua, serviço de segurança patrimonial, enfim, áreas específicas da saúde, como o SAMU 92, nada disso pode ser prejudicado, nada disso pode ser paralisado. Mas há outras áreas que a gente precisa ter mais cuidado e cautela na hora da distribuição dessas horas extras. Refazer escalas de trabalhos, enfim. É um momento de darmos, assim, digamos, para o termo mais comum, um freio de arrumação, né? Já com as gratificações, que é um volume maior, inclusive, dos mais de 20 milhões, 10 milhões e 800 são só de gratificações, essas nos cabem uma preocupação especial, porque há um desequilíbrio muito grande e gratificações, a princípio, sendo contempladas aparentemente para complementação salarial. Então, há pessoas que têm salários básicos de 900, 800, 900, 1.000 reais e o salário final acaba chegando à cifra de 4.500 reais, 5.000 reais, 6.000 reais mensalmente. E quando a gente vai analisar esses contra-cheques por dentro, o volume maior está exatamente posto nas gratificações. Então, há gratificações que são devidas, né, por conta das características do trabalho, e essas serão respeitadas e pagas. O decreto do prefeito Wesley Guzmão, que regula ou que regulamenta o uso inteligente dessas prerrogativas das gratificações das horas extras, tem o cuidado de proteger as finanças públicas para que a gente não incorra na ultrapassagem do limite da lei de responsabilidade fiscal, que é 54%. Então, o governo passado está deixando aí uma situação que corresponde ao limite de gasto na ordem de 53,6, 53,7 da lei de responsabilidade fiscal. A gente não sabe exatamente o número ainda, porque a contabilidade ainda está fechando esses números de 2016. Mas é um risco muito grande de se ultrapassar a lei de responsabilidade fiscal. Para que não se espere, para enxergar isso lá adiante e aí não ter mais remédio, a gente precisa resolver agora, começar resolvendo imediatamente no mês de janeiro. Mas os servidores estão conscientes do tamanho da questão que nós estamos lidando, do cuidado que nós estamos tendo com essas questões. Fizemos reuniões pontuais com os três sindicatos que representam a categoria dos servidores. Ao explicarmos esses números, os sindicatos entenderam a necessidade das medidas. Na última sexta-feira, eu participei pessoalmente, junto com a secretária de Finanças, da Assembleia do SINSERV, que foi realizada na Câmara de Vereadores, E lá nós explicamos também para os servidores que entenderam a necessidade da medida. E, finalmente, aquilo que for necessariamente realizado como corte e que não possa ser realizado o pagamento agora no mês de janeiro, mas que justifique o pagamento imediatamente nos primeiros dias do mês de fevereiro, nós deveremos rodar uma folha complementar ajustando esses pagamentos. Então, ninguém será prejudicado, nós temos toda a responsabilidade e consciência. E quando eu falo que ninguém será prejudicado, serão aquelas pessoas que efetivamente realizam o trabalho que merecem e que precisam dessas gratificações. Isso representa algo em torno de 30%, mais ou menos, do universo total dos que merecem ou que percebem hoje a gratificação, que corresponde a 1.200 pessoas. Essas 400 pessoas desse universo não terão nenhum tipo de prejuízo. Nós teremos, sim, alguns problemas com as 800 outras pessoas que são beneficiadas disso, mas que também são o que correspondem a 10% do contingente de servidores da Prefeitura. Então, para beneficiar 90%, nós precisamos olhar para esses 10% com mais carinho. Então, é natural que, nesse momento, as pessoas se sintam desconfortáveis, algumas poderão adotar manifestações das mais variadas. Nós estamos preparados para essa conversa, esse diálogo aberto por meio dos sindicatos ou diretamente com os servidores, de modo que a gente respeite efetivamente aquilo que é de interesse da coletividade. A Sociedade Vitória da Conquista, assim como o Brasil todo, está de olho nos gastos públicos. Então, a gente não pode brincar com recurso público. Está no limite da prudência, acima do limite da prudência já, com 53,5%, 53,6% ou 0,7%, quando a Lei de Responsabilidade Fiscal determina que o teto do gasto com funcionalismo é 54%, é no mínimo desconfortável para o poder público. Porque a conta é simples: se eu gasto 54% para manter o funcionalismo, como que nós vamos fazer para manter os outros serviços que são de interesse de toda uma sociedade de Vitória da Conquista com apenas 46% do orçamento? Então, há de se fazer uma reflexão sobre isso, especialmente num ano como esse, em que a gente vê uma perspectiva muito forte de retração da receita orçamentária. O poder público municipal depende muito dos repasses do governo federal. E o governo federal vai ter... os sinalizadores, já nos primeiros momentos do ano, são de que haja uma retração das receitas. Então, nós precisamos ajustar as despesas agora para que a gente não seja surpreendido no meio do ano, para o final do ano, e ter que fazer cortes mais severos. Em última instância, nós estamos preservando agora a continuidade do pagamento dos serviços que são realizados pelos servidores. Nós estamos garantindo a folha líquida do pagamento. Então, a orientação do nosso prefeito é que a gente faça isso com muito cuidado, com muito carinho, com muito zelo. Ezem Guzmão é uma pessoa muito preocupada com os efeitos dessas medidas sobre a família, as famílias e as pessoas que são servidores públicos municipais. Mas ele, como prefeito eleito para a sociedade inteira, precisa enxergar não somente os gastos com folha de pagamento, mas os investimentos necessários para revitalizações de praças, para iluminações públicas, para cuidados com pavimentações, com todos os outros serviços essenciais que a sociedade tanto demanda. Então é hora de nós refrearmos os gastos com a máquina pública em todas as instâncias. E nós não estamos tratando só da questão do servidor público. Dentre essas questões, a gente ainda tem como objetivo de redução de gastos as despesas com aluguéis. A prefeitura utiliza mais de 90 imóveis alugados, que correspondem hoje a mais de 5 milhões de reais de gastos por ano. Então, mais de 430 mil reais por mês. É muito dinheiro. Então, nós precisamos, é hora de a gente também tomar pé dessa situação, convidarmos os interessados que têm imóveis alugados à prefeitura a revermos, repactuarmos todo o mercado como um todo no Brasil.
Um decreto, outra cidade do prefeito, anteontem, um decreto municipal, os secretários renegociaram os valores, né?
É isso que já está acontecendo. Nós, além de termos empresas contratadas que estão fazendo a reavaliação desses imóveis, nós estamos convidando as pessoas interessadas a comparecerem e repactuarem as suas contratações de imóveis. Não dá, é para ficar como está. Nós temos imóveis com preços elevados, com utilização que a princípio não se justifica, imóveis com situação de total improviso, inclusive com dificuldades de funcionamento, causando desconforto para a comunidade que utiliza o serviço, causando desconforto para os servidores que estão operando ou trabalhando nesses imóveis, que são imóveis precários, com preços muito altos. A despeito do que já existe no mercado, com essa retração da economia, nós temos vários outros imóveis disponíveis aí com preços mais baixos e com melhores condições de instalação para acomodar bem a sociedade que procura os serviços, os serviços públicos e também os nossos servidores. Então, percebam que a engrenagem é toda uma questão que precisa ser avaliada no contexto geral das questões. Nós não podemos pormenorizar ou colocarmos luz somente sobre a questão da despesa com a folha de pagamento, como quando nós temos outras tantas despesas que afetam diretamente os interesses da coletividade, e é hora então dessa prefeitura, na gestão do prefeito Elzin Guzmão, dar foco, colocar luz sobre essas questões e trazer ao conhecimento da sociedade coisas que no passado parece que não se dava muita publicidade. Então é hora de nós colocarmos a sociedade a par de tudo.
Tem a tabelinha mesmo, os códigos lá, C1, C2, não é isso, dos comissionados. Aqueles valores aí vão estabelecer aquilo lá mesmo ou vai ser anteriormente? Porque ali a pessoa estava lá, igual que você falou agora há pouco, ele recebia lá nomeado 4 mil, só que a gratificação chegava até 10 mil reais no caso, né?
Na verdade é o seguinte, Anderson, não existe uma padronização. As gratificações, elas eram distribuídas de forma...
Tem uma base ali, o básico, né? Os códigos.
Pois é, mas não há muito respeito a isso, entendeu? As gratificações, elas eram distribuídas de acordo com a conveniência do interesse das partes. Então, ficou muito particularizado. Então, é hora de nós debruçarmos sobre isso também. Não vai dar tempo para agora, porque está tudo muito em cima, né? Mas nós vamos ter que, ao longo do ano, ir ajustando isso e fazendo um planejamento para que a gente estabeleça, no mínimo, uma revisão de todo o plano de cargo e salário com as condições novas, prevendo, inclusive, o que é possível fazer para promoção de pessoas, que elas saiam de determinados patamares e passem para outros para receber um salário melhor em condições justas, mas em condições tecnicamente possíveis, juridicamente aceitáveis. Nas condições que estão hoje, parece assim, está tudo muito solto, entendeu? Não há um controle efetivo. E essa administração tem essa preocupação de ajustar tudo, fazer dentro da legalidade, fazer o certo e fazer o justo. Essa é a recomendação do prefeito Elzin Guzmão.
Aquela terceirização ali do caso do Deserg, esses veículos, como é que está esse andamento aí? Vai acontecer mesmo? Já te acontece?
Não entendi a pergunta.
O prefeito falava o seguinte, pensa em terceirizar ali os veículos do Deserg, né? Passa para o seu cunho também aqui ou outro setor?
Não, passa por nós aqui também, mas é uma ação também que envolve a Secretaria de Infraestrutura e Mobilidade Urbana. Notadamente, as máquinas, equipamentos e veículos que esse governo atual recebeu, eles estão absolutamente sucateados. Eu convido a você, que é um jornalista.
Eu estive lá presente, vendo as condições precárias mesmo.
Pois é, fotográficas. Lá, nesse governo, tudo aqui é aberto, é popular. A orientação do prefeito é que a sociedade toda tenha informações de tudo. Então, vocês podem ir lá e identificar que a situação realmente é muito precária. Então, a terceirização talvez não seja nenhuma escolha, talvez seja uma necessidade. Por quê? Tem coisas lá e demandas hoje na área de máquinas e equipamentos para terraplanagem e serviços, especialmente na zona rural, que nós não temos equipamentos para realizar. Então, enquanto se faz o processo de recuperação dessas máquinas, e aí a gente também precisa ter receita, precisa ter orçamento para isso, né? E não tem, então é razoável que a gente pense também na possibilidade de terceirizações. E isso acontecendo será no estrito interesse do serviço público, no estrito interesse da coletividade. E isso perpassa também pela locação dos imóveis, locação de automóveis, né? Porque a prefeitura demanda uma frota muito grande de automóveis para fazer a sua máquina pública funcionar. A área de educação e a área da saúde consomem muito de transporte, né? E no começo do mês aqui, nós tivemos que suspender algumas licitações que estavam em fase final de contratação de locação de veículos que estavam supostamente acima do preço de mercado. Então, nós obstamos algumas licitações nesse sentido e talvez tenhamos que refazer outras. Vamos continuar utilizando o que é possível, né, dessa licitação passada, colocando a quantidade mínima necessária para fazer funcionar a máquina pública dentro de preços razoáveis das condições atuais de mercado, mas com muito cuidado com essa questão para não gastarmos além da necessidade. E nesse sentido, como você falou de DESERG, né, e uma outra questão que está diretamente ligada, nós temos, nos primeiros dias de trabalho, uma realização fabulosa, muito interessante aqui. Os gastos com combustíveis por parte do DESERG, no primeiro momento, já na equipe de transição, nós percebemos que eram gastos excessivos. Mais de 60 mil litros de óleo diesel, mais de 25 mil litros de gasolina por mês. São volumes expressivos demais. E quando nós tomamos conhecimento de como funcionava lá, nós percebemos que a prefeitura tinha uma despesa, mas ela não sabia exatamente como era a utilização, para onde estavam indo, né, esse combustível. Então, nos primeiros dias do mês de janeiro, analisem, em 2015, que foi um ano em que o governo estava funcionando muito bem, ela consumia por dia 1.017 litros de gasolina em média, considerando o consumo do ano. 30 mil litros em média no ano de 2015. 366 mil litros de gasolina no ano de 2015. Agora, como isso dá uma média de 1.017 litros por dia, agora, até os primeiros dias, até ontem, dia 24, nós consumimos 620 litros de gasolina. Então, isso dá uma queda de 40% em relação ao consumo anterior. Então, talvez se justifique parte disso, porque algumas secretarias ainda não estão plenamente funcionando, como é o caso da educação. Mas, há de se pensar que há uma redução significativa. E nós já estamos trabalhando na implementação, Anderson, de um sistema que vai passar a controlar os deslocamentos dos veículos dentro da cidade, dentro do município, a zona rural e zona urbana. E nós poderemos, por meio de GPS, com programas próprios de computadores e com a estrutura que nós pretendemos montar no Núcleo de Tecnologia da Informação aqui, vinculado à Secretaria de Administração, nós iremos acompanhar cotidianamente todo deslocamento, olhando na tela onde está cada carro da Prefeitura rodando naquele momento. Nós deveremos estabelecer cercas eletrônicas que determinam o alcance e o perímetro onde esse carro pode ir. Nós poderíamos adotar daqui procedimentos que determinam que, no horário em que o veículo for determinado ao recolhimento para o DESERG, que efetivamente ele seja feito. E que, se ele não for feito, por meio de sistemas eletrônicos aqui, nós conseguimos bloquear o veículo onde ele estiver. Então, essas ações todas vão no sentido de demonstrar que o prefeito Ezinho Guzmão trabalha com austeridade, com responsabilidade com a coisa pública, com controles efetivos, e que isso venha, todos esses recursos que sejam economizados possam ser transferidos para o benefício da sociedade como um todo. Esse é o nosso objetivo. Nós não temos motivo nenhum para fazermos de forma diferente, mas precisamos objetivamente agirmos de forma pontual para que essas sangrias parem de acontecer. Não cabe aqui nenhum juízo de valor sobre o que acontecia no governo passado, mas a responsabilidade com o governo presente, que começa dia 2 de janeiro, começa com muita seriedade e responsabilidade, prestando conta para a sociedade de cada ação que nós estamos desenvolvendo nos primeiros dias de governo. Então, é essa a nossa explicação. Com relação a óleo diesel, a situação é a mesma. Nós vamos controlar todos os veículos movidos a diesel. Lá em 2015 também, quando o governo funcionava a pleno vapor, que eu quero diferenciar de 2016, porque houve uma retração muito forte, até por conta talvez da movimentação das campanhas políticas. Enfim, mas lá a base era gastar 2.630 litros de combustível diesel por dia. No nosso primeiro momento aqui, até agora, nós gastamos 1.022 litros. Isso representa uma redução de 62% em relação ao primeiro momento em relação ao governo passado. Então, volto a dizer, parte disso vai estar atribuído ao fato de que algumas secretarias não estão funcionando plenamente. Mas há de se perceber claramente que havia realmente um gasto excessivo e descontrolado. Então, nós passamos a colocar olho sobre isso. São gastos elevados, são volumes importantes, são cifras volumosas que agora a Prefeitura precisa tomar pé dessa situação, segurar as rédeas desses gastos, porque nós teremos um ano de muita contenção de despesa.
Atraso salarial. Na rede social ele fala, vai atrasar meu salário. Você vai ter esse mesmo ou não existe isso aí?
Atrasar salário? Atualmente, não.
Né?
Não há.
Isso concursado, não sei chamado, mas que também
é. Dia 31 é o dia que a folha de pagamento será colocada, creditada nas contas dos servidores, como determina a lei. Não haverá nenhum tipo de atraso. Entretanto, aquelas gratificações que sejam devidas e que, porventura, não possam ser alcançadas por questões de limitações tecnológicas ou levantamentos pontuais que estão sendo feitos em cada secretaria, pode ser que a gente não tenha como alcançar para lançar na Folha 31. Uhum. Porque eu preciso colocar, na verdade, deveria ter colocado à disposição da Finança sexta-feira passada. Mas a administração precisa colocar, na pior das hipóteses, hoje, durante o dia, essa folha para a Finanças conseguir disparar para os bancos. Então, se acontecer casos pontuais em que as gratificações não sejam pagas nessa folha do dia 31, como disse no início da entrevista, nós deveremos, numa folha complementar, entre o dia 1, 2 ou 3 no máximo, a gente consiga até 5, que a lei determina que até o dia 5 a gente possa pagar sem nenhum tipo de restrição. Mas nos primeiros dias, essa é a determinação do prefeito Enzo Guzmão, nós conseguimos solver essa pendência, resolver isso, deixar a municipalidade tranquila e os servidores tranquilos de que eles irão receber aquilo que foi efetivamente merecido.
Concurso vai chamar convocado concurso, eu penso aí ou não?
Concurso é uma questão mais ampla, que passa por uma reavaliação de todo o quadro de funcionários que nós temos hoje. Uhum. Ora, se nós temos hoje 8.200 pessoas operando a máquina pública, é razoável que a gente primeiro tome pé da situação, identifique aonde estão essas pessoas, o que elas estão fazendo, que há uma outra distorção muito grande, que é assim, nós já identificamos muitas distorções com pessoas que foram contratadas ou realizaram concursos para determinada carreira e estão deslocadas para outras. Exemplo, pessoa que faz um concurso para gari. Não que a função de gari seja menor do que qualquer uma outra ou menos importante para a sociedade. Pelo contrário, eu acho até que seja uma das mais nobres. Mas realizar um concurso para gari e desviar sua função para executar a tarefa de professor, vamos e venhamos, não é nada conveniente. Então a gente vai precisar observar isso com mais cuidado. Isso tem um efeito diretamente na folha também, porque as pessoas acabam, por um concurso mais fácil, sendo beneficiadas com gratificações mais altas e complementando salários que impactam diretamente nessa folha. Então, a gente vai precisar dar uma rearrumada em tudo isso, trazer o que for possível, cada um para os seus devidos postos de trabalho para os quais foram convocados inicialmente. E, no momento futuro, a gente vê aonde realmente está faltando e onde está sobrando pessoas. Porque, nesse momento, não dá para dizer que nem se pode dizer que vai contratar, que vai chamar do concurso, e nem se pode dizer que também não vai contratar, ou que não vai chamar do concurso. Tudo vai no sentido de que, nesse momento, a gente precisa identificar onde estão os gargalos, onde está realmente a necessidade. Se houver necessidade, normalmente se vai chamar. Se não houver necessidade, não vai ter como chamar.
Os 300 pessoas estão trabalhando em outros órgãos. Vocês pensam em puxar para cá novamente? No último dia do ano, lá, o prefeito Guilherme assinou uma série de decretos, né? Ampliando aquele prazo, aquele contrato, o contrato de concessão de funcionários, né? Se chamar novamente, cancelar aquele contrato.
Esse é um outro aspecto muito importante. Nós temos mais de 300 pessoas cedidas. Isso representa um gasto de 430 mil mês, mais ou menos, mais de 5 milhões e 200 por ano, a outros órgãos públicos. E assim, nos preocupa muito, e isso está sobre a mesa do prefeito Enzo Guzmão, que tem se debruçado sobre essa questão de forma muito cautelosa, porque nós precisamos preservar as relações institucionais, não resta dúvida. Mas a questão é, se nós cedemos servidores do município para o governo do Estado e para a União, que são entes com melhores condições financeiras, com musculatura econômica melhor que o município, nos percebe que não há um senso de equilíbrio ou mínimo de justiça nisso. Não seria de todo conveniente entender que a Sociedade Vitória da Conquista pagasse R$5.200.000 para ter servidores da Prefeitura cedidos ao Estado e à União e até em outros órgãos, empresas privadas, inclusive, temos funcionários cedidos. Então, é hora de nós darmos esse freio de arrumação. Provavelmente haverá uma chamada a todos esses servidores a reincorporar as suas atividades dentro da municipalidade e gradativamente nós possamos liberar novamente de acordo com a necessidade ou do interesse do serviço público nessas relações institucionais. Há casos que nos saltam aos olhos, Anderson, que é de servidores que têm 40 horas de trabalho conosco, a prefeitura paga 40 horas semanais e, no entanto, ele está cedido à justiça e na justiça ele cumpre 30 e ninguém controla isso. Então, a prefeitura está pagando para a pessoa trabalhar 40, ela trabalha 30, e nós aqui, a prefeitura que banca tudo isso. Então, em última instância, a Sociedade Vitória da Conquista precisa tomar conhecimento disso. É hora de a gente realmente chamar todo mundo à razão.